construção, desmonte e reconstrução das políticas de igualdade racial no Brasil. Igualdade racial no Brasil, democracia, um tema de extrema importância. Evento que será promovido pelo Grupo Direitos Humanos, Democracia e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP, discutirá esse tema no próximo dia 19, na sexta-feira, não é? E enquanto houver racismo, não haverá democracia, sem dúvida alguma. A gente vai falar de algumas questões históricas, razões políticas e questões institucionais também, né, relacionadas ao tema. E as nossas convidadas, professora Matilde Ribeiro, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAP, ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Professora Matilde, bom dia, muito bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos sua atenção. E Tânia Veríssimo, que é doutoranda do Instituto de Psicologia da USP e pesquisadora deste grupo Direitos Humanos, Democracia e Memória do IEA. Tudo bem, Tânia? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvinte. Obrigada também pelo convite, um prazer estar aqui.
Muito obrigada pela atenção de ambas. Eu começo rapidamente com a Tânia, só para ela explicar um pouco para a gente, de forma rápida, a importância desse evento, que faz parte de um ciclo de eventos organizado pelo grupo do IEA, não é, Tânia?
Exatamente, Roseli. Eu acho que é importante dizer que esse evento, ele não surge isolado, né? Mas ele faz parte de um ciclo que foi gestado, né? E começou ano passado, pelo GTDH, como você disse, o Grupo Direitos Humanos, Democracia e Memória do IEA, né? Para quem não conhece, é um grupo atuante desde 2016, lá no Instituto. Uhum. E ele é coordenado pelo professor Paulo Engel e pelo professor Andrei, né? E formado por pesquisadores que têm suas pesquisas ligadas ao tema dos direitos humanos, à política e da memória. Então, ano passado, a gente começou a gestar esse projeto, né, atento às políticas de direitos humanos e ao rumo oferecido a essas políticas pelo governo atual, né, preocupados com a situação. E aí elaboramos, então, essa ideia de um debate, tendo a memória como um fio condutor, né, e o projeto se chama Ciclo de Memórias da Política Institucional Brasileira de Direitos Humanos. Uhum. Então, assim, dizendo brevemente, né, nós convidamos alguns ícones, referências à construção dessas políticas, para um debate plural, né, pensando aí das gestões federais anteriores, né, uhum, para debater o que foi construído até então, né, e para avaliar também criticamente o presente que tem sido feito atualmente e que não feito atualmente. E pensar que isso seja elaborar aí uma construção, um documento, né, para pensar reconstruções futuras dessas políticas. Uhum. Debate plural, né, chamamos ex-ministros, ex-ministras, ex-secretários e secretárias que foram escreventes da história da política institucional de direitos humanos.
Uhum. Muito bom. Agora, professora Matilde, nós temos marcos importantes, temos conquistas importantes, mas temos também, não é, alguns retrocessos. Então, queria que você nos falasse, claro que é muito geral, muito amplo isso, mas numa tentativa aqui de resumir esse tema para o nosso ouvinte, queria que você falasse um pouquinho da importância e também do desafio para a realização de políticas de igualdade racial aqui no Brasil.
Sim. Este é um tema extremamente importante, porque a população como um todo não tem acesso a essas informações, né? Uhum. Então, colocar isso na rede é extremamente importante. Nós temos alguns marcos sobre a construção dessa política, desde marcos simbólicos, como a instituição em 1996 de Zumbi dos Palmares como herói nacional, né? Esse é o marco, até a aprovação em janeiro de 2003 da lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no ensino. Uhum. Tem aspectos de estruturação de leis, no caso, o Estatuto da Igualdade Racial, como um instrumento auxiliar à Constituição, visando a promoção da igualdade racial. Particularmente, quando eu trabalhei no governo anterior a este, eu coordenei políticas para as comunidades quilombolas no Brasil. Uhum. Questão que o Brasil não conhece, né? Refere-se ao quilombo dos Palmares, que é o que aparece nos livros didáticos, como se fosse a única experiência e o único local. E, na prática, nós temos hoje 6 mil quilombos no Brasil e uma movimentação muito grande em torno disso, né? Assim como também as comunidades indígenas, né? Cujo território é o seu principal instrumento de vida, né? Uhum. Então, essas questões, têm que ser construídas a partir de uma relação interinstitucional, né? Diversos ministérios, diversas instituições, e é um aprendizado para a gestão pública e também para o movimento social, uma vez que ao longo da história não se tocou nessas questões de maneira institucional, né? Uhum. Então, você falou de desafio, o grande desafio que eu vejo é justamente esse, o aprendizado, a disseminação deste aprendizado de, uhum, de gestão dessas políticas, até um desafio institucional que é a definição orçamentária para essas políticas acontecerem, né? Tudo isso é um processo que passa por dentro da estrutura de governos, por dentro da estrutura de movimentos sociais e pela sociedade como um todo, mesmo que não percebido. Né? Uhum. Então, o grande desafio é tornar público esse tema e essa ação.
Claro, e com o apoio ou sem apoio do governo ou de ações, né, institucionais, há um movimento negro importante, organizações de mulheres negras na luta antirracismo, é um movimento muito forte que acontece na prática. Aliás, vai ser um dos destaques do que você vai apresentar no evento, né, professora?
Com certeza. É extremamente importante saber que para chegar a conquistas que nós temos hoje, como a definição na Constituição de que racismo é crime imprescritível e inafiançável, por exemplo, para se chegar a isso, muita luta existiu, né? Um dos grandes teóricos e formuladores do movimento negro, que este é bem mais conhecido que os demais, Abdias do Nascimento, uhum, ele dizia que desde que o primeiro africano, a primeira africana chegaram aqui no Brasil e foram escravizados, existe luta por direitos e por liberdade, né? Então, a expressão do movimento negro na atualidade, ela é uma forma de contribuição, inclusive, para que o Brasil se torne mais democrático e mais humano, né? Uhum, uhum. Na busca de direitos e justiça social e racial.
Não tenha dúvida, e surpreende mesmo a organização, e a gente acompanha muito isso, vê por toda parte, especialmente nas redes sociais, a organização das mulheres negras nessa luta, a participação da mulher nesse processo é muito importante, professora.
É muito forte. Eu sou uma delas, né? Já há umas 4 décadas eu estou envolvida com este processo. Uma de grande destaque, Lélia Gonzalez, deixou ensinamentos extremos, de extrema importância para a sociedade brasileira, e não só para o Brasil, mas também ela se relacionava de maneira muito, muito dinâmica com a compreensão da relação com a América Latina e Caribe, uhum, com a África. Lélia foi uma expoente nessa construção e nós que continuamos aqui na luta, temos nela uma grande referência e na atualidade os desafios são muito grandes, né, para a vida das mulheres negras, né? Uhum. O emprego numa condição que a maioria é desqualificada para o trabalho, para a inserção no mercado de trabalho, a condição de mãe,
considerando que os jovens negros são o principal alvo de violência, uhum. inclusive violência policial, e isso afeta toda a estrutura familiar e as mulheres estão extremamente envolvidas com isso. Só para citar dois exemplos, né?
Uhum. É, exatamente.
A questão é muito mais ampla, né?
É muito mais ampla. A gente tem um tempo apertadinho, mas é mais para levantar algumas questões, provocar e estimular a participação, né, Tânia, das pessoas. Conta rapidamente para a gente outros destaques. Professora Matilde falará no evento, né, na primeira Sim. parte do evento. Tânia, e o que uhum. mais a gente, quem tiver interessado na temática, acho que são muitas pessoas que estão acompanhando essas discussões e vão poder acompanhar.
Sim, eu acho que terminar dizendo, Rosane, que com esse evento, né, a gente tem um desafio grande, e não é só resgatar o passado, acho que importantíssimo isso que a Matilde disse, né, que a gente vai referendando os ícones que nos antecederam, uhum. e que são fundamentais para essa luta, mas pensar nesse passado e pensar que esse resgate oferece para a gente condições e desafio de rearticular e de reconstruir também o que precisamos tanto reconstruir diante de tantos retrocessos políticos, né? Então, só para dizer que, respeitando aí a estrutura do ciclo de memórias, né? Do que vem, uhum. construindo, nós vamos terminar o evento com a leitura de um manifesto, né? Um manifesto contra o desmonte das políticas de igualdade racial no Brasil, e que a gente pretende fazer ecoar pelas redes, pelas mídias, né? Como todo o evento do ciclo vem produzindo. Uhum. No final, sempre a leitura desse manifesto, que depois transcende o evento, né? Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa a dizer. E a outra, já queria também deixar indicado que, além do evento dessa semana, que é o nosso evento agora sexta, que em setembro, mês que vem, o GPDH, ele vai realizar um outro evento, que é sobre o desmonte das políticas de tortura no Brasil. Então já fica indicado aí para o
Excelente. Vamos acompanhar, vamos dar destaque, sem dúvida alguma. Lembrando sempre que você pode acompanhar os eventos do Instituto de Estudos Avançados no site, transmissão ao vivo, iea.usp.br/ao vivo. Deixa eu ver se eu estou dando o site direitinho, né? Tá correto? Tá correto, né?
Sim.
Tá correto. iea.usp.br/ao vivo. Na próxima sexta-feira, a partir das 15h. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção da professora Matilde Ribeiro. Muito obrigada, professora. Um excelente evento e espaço aberto aqui para a gente voltar à temática, viu?
Sim, agradeço muito.
Muito obrigada também à participação da Tânia Veríssimo, que faz parte, é pesquisadora deste grupo do EA. Obrigada, Tânia.
Eu que agradeço. Muito obrigada, Rosane. Obrigada a todos.